Aqui é a Dani Steschi e hoje no Espaço do Ouvinte nós vamos falar sobre a diáspora cabo-verdiana com o ativista social Mário Carvalho. Mário, seja bem-vindo ao Espaço do Ouvinte.
Obrigado pelo convite.
Cabo Verde é um arquipélago formado por 10 ilhas vulcânicas na região central do Oceano Atlântico. Devido à escassez de recursos naturais e à pobreza econômica da terra cabo-verdiana, desde cedo a imigração se tornou a única saída para o povo dessas ilhas, de tal forma que há mais cabo-verdianos vivendo fora do país do que no país. Não é verdade, Mário?
É verdade. E antes de começar a nossa breve conversa, eu gostaria, daqui do Conselho da Amadora, que é considerada a 11ª ilha de Cabo Verde, é a região, o concelho, na verdade, que alberga a maior comunidade cabo-verdiana na Europa. Portanto, daqui é um caso paradigmático, na verdade. Gostaria de enviar um forte abraço, um abraço caloroso, cheio de moradeza, a todos os cabo-verdianos e cabo-verdianas espalhados pelos quatro cantos do mundo. Sim, sim, tem toda a razão quando afirma, realmente pelas condições em que relata na sua intervenção inicial, de que Cabo Verde é um país diaspórico, é um país em que realmente tem mais do que dobro da população existente em Cabo Verde, que ronda os 500 mil habitantes e poucos, neste momento, espalhados pelo mundo. E temos uma relação fantástica da diáspora com o nosso país de origem, que é Cabo Verde, em que vamos falar muito sucintamente sobre essa relação que tem sempre na base uma forte esperança. Em vez de voltarmos e dar o nosso contributo para o desenvolvimento de Cabo Verde, aliás, dar o contributo também de toda a parte do mundo em relação a Cabo Verde.
Então me fala um pouco mais dessa integração. Como é que é morar longe de Cabo Verde, mas continuar conectado, continuar visitando, continuar querendo que o país se desenvolva? Como é que isso ocorre? Como é que essa integração ocorre?
Esta primeira fase do percurso da nossa imigração tem sido um exemplo nos países de acolhimento. Portanto, eu diria de que esta primeira fase, que foi uma integração social, que eu trabalhar para ter e no futuro para ser, conseguimos atingir na plenitude, graças a homens e mulheres corajosos que eivaram da comunidade e estiveram na defesa intransigente dessa integração e foram autênticos embaixadores e embaixadrizes de Cabo Verde. Agora, o que eu digo é que esta primeira fase foi conseguida com sucesso, a fase de integração social. Hoje, nós queremos afirmação que, digamos, que a fase seguinte a essa integração social, uma afirmação económica para conseguirmos também uma afirmação política. A nossa ambição, a nossa luta está a ser travada neste momento aqui na comunidade cabo-verdiana em Portugal, e ainda numa base, digamos, de ativismo social e dar esse passo significativo na sociedade civil com projetos em que estamos a traçar no sentido de construirmos um mercado da lusofonia, onde os empreendedores cabo-verdianos têm uma palavra a dizer. No Conselho da Amadora é um caso de sucesso. Nós temos aqui centenas largas de microempresas sediadas no Conselho da Amadora. O que precisa realmente é uma estratégia de pôr a funcionar estas microempresas em rede e daí ter um sucesso onde que o fruto, digamos, desse projeto reverte num futuro próximo para também que esses cidadãos residentes aqui nesse concelho possam reinvestir em Cabo Verde e, claramente, vai-se repercutir numa maior qualidade de vida da comunidade e daí a projetar a nossa comunidade, digamos, para outros patamares de integração.
Qual é o maior desafio que vocês enfrentam para que isso se torne realidade?
Nós, em termos de números, nós temos já um número considerável de cabo-verdianos, descendentes de cabo-verdianos, aqui residentes em Portugal. Mas esses números não se traduzem, infelizmente, em representação política. Portanto, politicamente, não temos nenhum deputado na Assembleia da República. Não temos cabo-verdianos a desempenhar papéis de presidente de Câmara, presidente de Junta. Não temos cabo-verdianos nas estruturas intermédias do poder, onde realmente está o poder, né? Portanto, não temos poder. É daí que eu digo que é preciso mudar a estratégia e ter um novo foco, um novo modelo da integração económica dos cabo-verdianos residentes. E então, através da integração económica, podemos realmente dar o passo seguinte, que é a nossa representação política. Independentemente disso, temos uma boa relação com Cabo Verde. Vou dar um exemplo muito claro na preservação da nossa língua. Os descendentes de cabo-verdianos que nasceram cá em Portugal, sem conhecerem Cabo Verde, sem ter uma ligação efetiva com Cabo Verde, falam crioulo. Estão no batuque, estão no funaná, escrevem poesia em crioulo. É um símbolo claro de que o nosso enraizamento é forte. É diáspora. Sonhamos todos nós, né, que somos cabo-verdianos, com sonhos, mas também com os deveres, mas também com os mesmos direitos. Na verdade, quem ficou na terra a dar o contributo em Cabo Verde? Eu não gosto muito de dizer cabo-verdianos fora e cabo-verdianos dentro. Existem a cabo-verdianidade, em que todos nós auguramos para um Cabo Verde melhor e todos nós estamos a lutar para o mesmo objetivo. Mas para que haja realmente um grande contributo os cabo-verdianos que estão na diáspora face a Cabo Verde, nós temos que estar bem integrados e temos que estar bem organizados. Agora, o que é preciso realmente é traçar uma estratégia para que a diáspora afirme-se nos vários países de acolhimento. E só essa afirmação, além de trazer o nome de Cabo Verde, permite realmente de darmos um contributo ao mais alto nível para a consolidação dessa diáspora e dessa segunda fase de integração dos cabo-verdianos, que tem que ser obrigatoriamente a fase económica.